Tu és tão bom, Senhor. Agora nós queremos ouvir, Senhor, o que Tu tens no Teu coração para nós através do Ricardo, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, a mente, Senhor, o coração, que ele derrama aquilo que o Teu Espírito derramou no espírito dele, com graça, com unção, Pai. E dá-nos ouvidos para ouvir, Pai. Entendimento para perceber aquilo que Tu tens para cada um de nós. Nós oramos, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Te damos toda a glória, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, Tu sabes que eu nem sei por onde começar, Senhor. Recebe, portanto, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Recebe toda a adoração, Senhor. Reconheço que só Tu és Deus e não há outro além de Ti. Sou milhões de vezes agradecido pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Sopra o Espírito Santo agora com graça sobre cada um de nós. Manifesta a Tua presença. Sopra, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe de Deus agora em nome de Jesus um toque especial do Espírito Santo. Onde o nome de Jesus é glorificado. Tributo a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel. Nosso Pai, de eternidade em eternidade, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e Te louvamos pelo Teu glorioso nome. Ora machandaramas, santo és Tu, Senhor, soberano e tremendo. Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os Teus ouvidos e os Teus olhos abertos, para acudires à oração do Teu servo, que faço a Tua presença dia e noite, Senhor. Inclusive neste momento em que sou conduzido pelo Espírito a ministrar Tua palavra com temor, porque sei que não procede de mim, Senhor. Por isso eu Te adoro, porque para mim não existe outro Deus como Tu. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir. Amém, preciosos. Bendito seja o Deus de nossos pais na fé. Bendito seja o Senhor Deus de nosso amado Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Espírito Santo, que congrega nessa noite pessoas tão preciosas e tão diferentes, cada qual com as suas necessidades, cada qual com seus anseios. Eu confesso a vocês que realmente não sei por onde começar. Lembro ainda da primeira vez que estive com vocês ministrando sobre o fato de termos coragem para andarmos diante do Senhor, que nós temos que ser revestidos de coragem para andarmos com o Senhor, que nós fomos dotados de coragem para manifestarmos a expressão de Deus em nós. Vocês nessa noite também têm que ter um pouco de coragem para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer a cada um de nós. E para tomarem a decisão acerca dessas coisas que o Espírito Santo tem preparado para nós. O mais tremendo de tudo é que o nosso Deus é um Deus gracioso, bondoso, misericordioso. E eu vejo a soberania da perfeição de Deus expressa na minha vida e na vida de cada um de vocês. O fato de ele usar uma pessoa tão imperfeita como eu, e falo isso não para me gloriar, porque eu conheço as minhas limitações, mas nisso eu vejo a grandeza de Deus, ele separar pessoas como você e como eu, imperfeitas, para expressar a perfeição dele. Só um Deus tremendo e perfeito poderia fazer isso. Logo depois que ministrei com vocês sobre coragem, poucos dias depois o Espírito Santo me trouxe a figura de um irmão muito amado. Um jovem está conosco essa noite aqui, muito precioso. E Deus tem falado comigo assim, é uma riqueza muito grande, tem tantas coisas para compartilhar com vocês. Em seguida o Senhor me trouxe ao coração para ministrar sobre em quantas horas se faz um homem de Deus? Quanto tempo se leva para que nós sejamos formados à imagem e à estatura de Cristo? E me veio a figura desse irmão, da faculdade dele, do curso que ele faz, de quão demorado é o curso que ele está fazendo, e quanta dedicação ele tem que ter nesse curso. E que, semelhantemente, ele é bastante dedicado com as coisas do reino de Deus. A palavra nos ensina que para cada etapa da nossa vida existe um tempo. Há um tempo determinado por Deus para cada situação da nossa vida. Eclesiastes 3 fala bem claro sobre isso aí. Há tempo para todo o propósito de Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Este é o tempo de vocês ouvirem esta palavra de Deus, para que nós possamos, segundo conforme ministramos em louvor e adoração essa noite, vivermos conquistando essa terra para o Senhor. Para que nós possamos então de fato exercer a função a qual nos foi chamada, sermos sacerdotes, ministrarmos diante do Senhor, mas ao mesmo tempo sermos um exército de proclamadores, conquistarmos novas vidas para o Senhor. Não esquecendo de manter aqueles que estão e lembrando de buscar aqueles que um dia estiveram no nosso meio. Que essa carga permaneça no coração dos irmãos. Eu entendo que este é um tempo muito especial, porque nós estamos próximos de fato, Tom, dos dias do fim. A vinda de Jesus está muito próxima. O arrebatamento da igreja é muito, evidentemente, né, muito mais próximo hoje do que na época de Paulo, mas muito palpável. Quantos de nós já ficaram em recuperação terapêutica aqui na escola? Inclusive eu. Quantos de nós já ficaram? Puxa, pouca gente, que benção. Mas quantos de nós ficaram na preventiva? Na minha época era antes da terapêutica. Quantos de nós tiveram que gastar... Tudo bom, querido? Quantos de nós tiveram que gastar bastante tempo para recuperar uma nota perdida? Puxa, obrigado, querido. Não é legal nós termos que recuperar uma nota perdida, não é verdade? Uma nota perdida não é mais reconquistada, a gente tem que tirar uma outra nota. Nós perdemos uma oportunidade. Nós temos que gastar tempo, um tempo que não precisava ser gasto, despender um esforço que não era necessário para conquistar algo que já poderia ter sido feito. Então vamos gastar mais algumas horas estudando. Agora, quantos de nós já passaram por média? Inclusive, quantos já passaram por média? Quantos têm passado por média? Legal, né, velho? Passou uma vez. Bom, depois que eu me converti, foi só bênção, gente. Depois que eu me converti, Deus me colocou vergonha na cara e eu comecei a estudar. Como é gostoso findar um ano letivo, Tom, que é professor, sempre vai ser, né, Tom, professor, findar um ano letivo, e para os professores, como é prazeroso ver que o aluno passou, que ele foi aprovado. Ele não apenas cursou aquele ano, ele também foi aprovado. Isso é prazeroso para um professor, né, Alice? Ela é minha esposa, é professora. É por isso que eu estou aprendendo as coisas direitinho. Ela é ótima professora. Mas como é gostoso para nós, alunos, quando nós vemos que os colegas ficaram e nós passamos. Como é bom, né, ver que o meu esforço valeu a pena. Eu confesso que antes de me converter, eu passei muito colando. Aquele ditado, quem não cola sai da escola, colava comigo. Mas eu já me arrependi dessas coisas. Era um exímio colador. Mas o que adiantou eu colar? Eu não aprendi a matéria. Então depois de bem grande, porque eu já tenho quase 2 metros, eu tive que correr atrás de algumas matérias que eu deixei para trás. Porque eu colei na escola. Tive que gastar tempo para ser formado. Tive que recuperar um tempo perdido. Você sabe em quantos dias tem um ano? 365. Há controvérsias, né? Os chineses têm outro tipo de ano, mas tudo bem, vamos ficar com esse aqui. Quantas horas contém um ano? 8.760 horas. Multiplicando 24 por 365, acho que o meu cálculo foi esse. Acredito que tenha acertado. A priori, em média, um mês cheio tem 30 dias e um mês fiscal, letivo, tem 20 dias. Mas com um mês de 30 dias, ele contém 720 horas. Estou correto? Se não estiver, me corrijam. E um dia deve ter por volta de 24 horas, acredito eu, né? Mas há controvérsia, mas tudo bem, vamos deixar assim. Porque para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é um dia. Partindo do pressuposto que para cada etapa da nossa vida, nós temos um tempo a ser investido para passarmos por essa etapa e conseguirmos a aprovação, existe um tempo de gestação, tempo de preparo. Seria importante lermos ali em Eclesiastes 3. Ele volta e meia foge da minha Bíblia. Vamos ver se eu acho. Provérbios. Isto, glória a Deus. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus, debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Este não é o tempo de chorar nem de rir, amém, queridos? Esse é o tempo de ouvir, é o tempo do culto, né? Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e de juntar pedras. Tempo de perder e tempo de guardar. E tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Este é um tempo de manifestação da palavra de Deus, preparando a igreja para os dias do fim. E vocês são uma parte importante desse exército. Então, partindo deste pressuposto, quando o Senhor me colocou essa palavra no coração, ele me disse, me lembrou a figura desse irmão, que estuda bastante. Não vou dizer o nome dele, mas a quem estuda sabe quem é, quem não estuda também sabe que não é. Né? E eu pensei, A primeira série primária, não sei como é que se chama hoje, ensino fundamental, uma média de estudo diário de 4 horas, uma criança leva 320 horas de preparo ao longo de 1 ano para a conclusão do curso. Isto para a conclusão do curso. E ela necessitaria de mais ou menos 160 horas para ser aprovada no curso. Então, ao final de 1 ano letivo, ela teria uma carga horária em torno de 480 horas que ela tem que se dedicar. Todos nós aqui já passamos pela primeira série, com exceção aquelas duas preciosidades, a Lívia e a Sara, que terão que passar por isso. Da primeira à oitava série, então, todo o ensino médio e fundamental, é isso? Fundamental? O médio é o segundo grau? Quero o científico? Nós estamos ficando velhos, né, tia? Então, da primeira à oitava série, nós despenderemos, em média, 3.840 horas de dedicação para sermos preparados e aprovados, sendo que ao final destas horas, muitos de nós não são aprovados, porque não soubemos aproveitar o tempo que nos era disponível. Estava disponível para nós. Nós não soubemos aproveitar. Então nós teremos que recuperação terapêutica. Imaginem vocês quando Jesus vier. Quem foi aprovado por média, vai. Quem não foi, fica na terapêutica. E a terapêutica vai ser cruel. Recuperação terapêutica. Depois do arrebatamento da igreja vai ser cruel, porque aqueles de nós que ficarem pagarão um preço muito caro por terem ficado. Eu oro a Deus para que nenhum de nós aqui fique, mas alguns com certeza ficarão. Espero que eu não esteja entre os quais. Portanto, eu me esforço, como diz a palavra, depois dos dias de João Batista, o reino de Deus, amado, é tomado por esforço. E se apoderam dele aqueles que se esforçam para fazê-lo. Ou seja, tem a minha parte. É bem verdade que todas as coisas estão determinadas pelo Senhor. Mas também é bem verdade que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Isso é muito complexo, é muito paradoxal. Compete a mim decidir ir ou não ir. Seguir ou não seguir. No segundo grau, então, pode usar segundo grau? Do primeiro ao terceiro ano, nós necessitamos mais ou menos de 3 mil. Olha como a carga horária, à medida que nós avançamos, como a exigência de dedicação também avança. Quanto mais nós crescemos, maior é a nossa responsabilidade, mais complexa fica a nossa vida. Por isso que a palavra diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu, como tenho 20 anos já de convertido, Deus requer de mim muito mais responsabilidade do que quem tem 2 anos. Não que não requeira de você. E o Senhor cobrará de mim naquele dia, pelo tempo que eu estive na presença dEle, pelo que eu conheci e pelo que eu recebi dEle, o que eu dei em retorno ou não. Por isso que a palavra fala, quem muito é dado, muito será cobrado. Algo em torno de 1.120 horas ano, mais ou menos, do primeiro ao terceiro. Então, 3.360 dá 1.120 por ano, para o primeiro, segundo e terceiro ano. Com uma média de 7 horas dia entre aulas, preparação e aprovação, ou seja, dedicação para sermos aprovados. Agora eu pergunto àqueles que já venceram a etapa do ensino médio, fundamental, enfim, seja o que for. Ir ao colégio somente e marcar presença é o suficiente para sermos aprovados? É, Marcinho? Não é, querido. Quem acha que somente... Sempre tem um gênio, claro, né? Para toda a regra é uma exceção. Mas quem acha que somente ir até a aula, sentar, dar presente e ficar ausente é suficiente para ser aprovado? Sempre tem um corajoso aí, né? Nós sabemos que isso não é o suficiente. Tem que haver um desprendimento necessário para que obtenhamos êxito nos estudos. E vamos combinar uma coisa, cá entre nós, né? Hoje eu gosto, mas é ruim estudar às vezes, né, gente? Tem mais coisa para fazer, vamos estudar, né? Pô, podia sair com os irmãos, vou ter que estudar, né? Pô, podia curtir uma piscina, vou ter que estudar, né, pai? Pô, que saco, né? Tem que... Ah, tenho prova aqui, professor xarope, né? Acontece, não acontece? Claro, nós somos humanos, mas esse não deve ser o nosso comportamento, claro que não deve ser. Por isso que o espírito milita contra a carne, então eu tenho que me esforçar para eu conseguir vencer essas questões todas que são impostas a nós. Eu vou tomar como exemplo esse curso porque foi o curso que Deus me falou. O curso de medicina é um curso, e eu não quero aqui enaltecer ninguém que faz medicina, não pense isso. Foi algo que Deus falou comigo. Agora, por que ele falou isso, eu não sei. Ele falou, quem sabe é ele, né? O curso de medicina é um curso que exige do aluno, talvez porque assim, eu fui propagandista de medicamento, conheci muitos médicos e tal, talvez por isso, não sei, porque eu gosto, acho um curso legal. Mas ele exige algo em torno de 1.800 horas aula, horas de estudo, nem horas aula, horas de estudo ao ano. Então veja bem, nós temos no primeiro ano, segundo ano do segundo grau, 1.120 horas de estudo por ano. Neste curso, a cada ano, a cada dois semestres, eu preciso pelo menos desprender em torno de 1.800 horas. Ou seja, de 8 a 10 horas por dia de dedicação específica à minha preparação para que eu seja aprovado e esteja habilitado a desenvolver uma função a qual eu aspiro, ou a qual eu acho que fui chamado. Ao final de 6 anos, esse camarada gastou pelo menos umas 10.800 horas de dedicação. Sabe o que é isso, velho? Ora pra caramba. Tem que ser meio doido, cara, né? 10.800 horas. Só que no final dessas 10.800 horas, o cara é médico. E eu que achei que ele era doido, não sou ninguém. Quem que é o doido agora aqui? A tônica da ministração não é sobre quem é doido ou quem não é doido, ou se o cara é médico ou não é médico. Nós vamos chegar lá. Isso sem contar a residência. Quando eu era propagandista, trabalhava com Cataflã e Voltarem, eu visitava alguns residentes de neurologia, na verdade neurocirurgia, não me lembro o nome do departamento na Beneficência Portuguesa, professor Mário não sei o quê. Agora não me lembro o nome dele. O camarada passava a exercer a profissão de neurocirurgião depois de 11 anos de estudos, 6 de curso médio de formação em medicina, mais 5 de residência em neurologia e neurocirurgia. É tempo pra caramba, né, gente? Que desprendimento, que dedicação. E eu lembro que tinha um residente muito amigo meu, porque ele era irmão de um colega do meu pai, haviam se formado juntos na faculdade. Muito querido camarada. Ele dizia, ele já tinha, na época, cabelo grisalho, de tanto que ele estudava. Eu tinha uns 29 anos, estou com 40 hoje. Então isso fazem 11 anos. Ele devia ter uns 30 e pouco, sei lá. Bom, só sei que ele passou a vida dele estudando, ele fazia cirurgias neurológicas, as neurocirurgias, e estava concluindo e depois ia fazer uma pós, já estava estudando há vários anos. Imagine quanto tempo de dedicação. O mesmo espera o Senhor de nós. Quantas horas, então, tenho estado eu na presença de Deus? A fim de estar preparado, apto para toda boa obra? Quantas horas, querido, tu tens estado? Ou quantos minutos? Ou que tempo da tua vida tu tens dedicado diante do Senhor? Para te encher da presença dEle, a fim de proceder cirurgias neurológicas delicadíssimas no cérebro das pessoas que não conhecem Jesus, a fim de proceder operações de alto risco no coração daqueles que não conhecem o Senhor. Quantas horas tenho gasto eu com o Senhor a fim de honrar e exaltar o nome daquele que me resgatou e que me transformou, a fim de que eu esteja habilitado para proceder mudanças na alma daqueles que vêm feridos do mundo, daqueles que retornam do mundo para a igreja, que um dia estiveram distante e retornaram. Será que eu estou preparado para cuidar daqueles que estão comigo? Eu tenho gastado tempo com o Senhor para ser bênção para o meu discipulador, para o meu companheiro, para o meu amigo. Eu tenho gastado tempo diante do Senhor para entender como educar a minha filha, para aqueles que têm filhos, ou o meu filho. Eu tenho gastado tempo com o Senhor para entender como são as razões, as emoções do coração da minha futura esposa ou da minha esposa. Eu tenho me ocupado das coisas de Deus a ponto de entender o que Deus espera de mim para que eu saiba como agir com o meu esposo ou meu futuro esposo. Onde está o meu coração? Aí está o meu tesouro. Abram comigo em Mateus 26, versículo 36. Ora, machando, ora, madoracaias. Ora, ramastucando, ora, maias. Há um tempo atrás, eu ministrando aos jovens numa outra congregação, o Senhor me mostrou, a congregação ficava ordenada em três fileiras de bancos, umas 600 pessoas cabiam lá, eu acho, e Deus me mostrava três canteiros pretinhos, de terra roxa, fofinhos, preparados para o plantio, e era um culto de jovens. É assim que eu vejo vocês, um grupo de pessoas com a terra preparada para receberem palavra, adubo, serem regada com água limpa. É assim que Deus me mostra a vida de vocês. Amados, vocês têm um potencial muito grande. Está à disposição de vocês num local muito próximo, muito fácil de ser atingido, riquezas insondáveis, vitórias sobrenaturais. Giazinho, vem cá, querido, um pouquinho. Alguns não conhecem o Gia por nome, o conhecem de vista, outros conhecerão ele pelo nome. O Gia é um precioso, o irmão André Barbosa foi para Santa Cruz do Sul, é um dos diretores da empresa onde nós trabalhamos. A última vez que eu ministrei com vocês estava desempregado. Então não faz muito tempo atrás, faz pouco tempo. E o Giazinho também estava, ele quer dar um testemunho disso aí.
Boa noite. Como Deus é bom para aqueles que crê, que fortalece. Se tem alguém que esteja com qualquer dúvida, entregue tudo a Jesus. Ele é uma pessoa boa, de coração bom. Não quero me estender muito também. Eu só quero falar que eu comecei a trabalhar, foi dia 5 de março. Estou muito feliz. Eu dou tudo que eu tenho, tudo é graças a Jesus. Boa noite, obrigado.
Só um pouquinho. Isso é resposta de quê?
De Jesus.
De oração.
E de oração também.
Amém. Obrigado, precioso. O Senhor te abençoe, amado. Esse é o Giazinho, a pedra preciosa, trabalha conosco. Mas olha como são as coisas. Eu, a última vez que conversei, estava desempregado. E agora, muito bem, obrigado. E Deus está fazendo alguma coisa que é só Ele que está fazendo. O Jean que está acompanhando, e outros irmãos, e a Alice, minha esposa, e o André, que nós temos andado bastante junto, muitos de vocês conhecem o André, nós temos visto algo sobrenatural. Isto é resposta de muito tempo de plantio, de muito tempo de oração, de jejum. Isso é a resposta de muito tempo na presença do professor, estudando, aprendendo a lição. Lá em Mateus 26, Jesus está indo ao Getsemane. Eu chamei o Jean aqui, porque está inserido no contexto que eu vou compartilhar com vocês. E ele queria dar um testemunho, achei propício, oportuno sobre isso aí, glorificar o nome de Deus, que o Senhor respondeu a oração do Jean. Em seguida, no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Passando ao versículo seguinte, 38, pulando então o 37, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Vocês conseguem imaginar a alma do Senhor? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Primeiro ele disse aos discípulos: esperem aqui enquanto eu vou ali orar. Ele deve ter voltado dali para cá e disse para eles: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Naquele momento ele suava gotas de sangue, mas seja como tu queres. Imagina o gemido do Senhor naquele momento. E voltando então para os discípulos, achou-os dormindo. Quantos de nós estão aqui dormindo com as coisas do Senhor? Quantas vezes eu, Ricardo, durmo diante das coisas do meu Senhor? Durmo para as coisas do meu Senhor? E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha o valor que ele dá para uma hora. Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Gente, eu gasto 8.000 horas estudando, não posso gastar uma horinha para orar? Na minha vida eu gastei já umas 20.000 horas estudando, não poderia gastar umas horinhas para orar? Ou seja, puxa, nem uma horinha pudeste vós vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando eu me converti, eu entendi, recebi revelação e ministração sobre dízimos, sobre ofertas, e passei a despender 10% do que eu recebia como dízimo. E um dia eu pensei, isso é um pensamento meu particular: puxa, se o dia tem 24 horas, eu vou dizimar as horas do dia para o Senhor. Vou gastar, acho que já falaram, já ouvi alguém falar uma vez sobre isso aqui. Vou gastar 2 horas e tantos minutos diante do meu Senhor, orando. Sua conta é bem simples, vou gastar 10% do dia orando, lendo a Bíblia, estando com Ele. Ou seja, vou dar a primazia, quando eu digo vou dizimar, vou dar a primazia para o Senhor. Gastar tempo na presença íntima de Deus nos faz fortes, amados. E esta é a palavra que Deus me trouxe. Nós gastamos um tempo com tantas coisas. E o Senhor está convidando vocês a chegarem bem próximo aqui. Eu vou logo ali, ó, vocês fiquem aqui, eu vou logo ali orar. Venham junto com Ele, vamos logo ali, na presença do Pai, onde há abundância de vida, onde nós receberemos dEle graça, receberemos dEle discernimento, entendimento, revelação, independente da tua idade, pode ter 12, 13, 14, 50 anos, seja quanto for. Assim como não basta eu apenas frequentar a escola ou a faculdade, não basta eu apenas vir à reunião da igreja. Não é suficiente eu vir ao culto. Não é suficiente eu apenas estar de corpo presente enquanto o Ricardo está falando, ou qualquer outro irmão. Eu estou com o coração em outro lugar. O diabo está me roubando o meu pensamento. Estou me preparando para a recuperação terapêutica dessa forma. Nem sempre, às vezes que eu ministrar, ou outros irmãos ministrarem, serão palavras agradáveis, aprazíveis aos ouvidos. Poderão ser palavras meia duras, mas de amor, de orientação, de zelo, por alguém que, por exemplo, já tem 20 anos de experiência, de intimidade com o Senhor. Afinal, por que eu devo ter uma vida de oração? Por que gastar tempo na presença de Deus? Ou melhor, como fazê-lo? Eu nem sei o que fazer. Como é que eu vou orar? O Espírito Santo me conduziu, vocês viram como eu comecei o culto, a ministração da palavra? E é uma coisa que o Espírito Santo tem me ensinado. Eu comecei orando sobre as maravilhas de Deus que eu encontro na própria palavra dele. Engrandecendo quem ele é. Agradecendo-lhe pelo privilégio de estar salvo hoje. Exaltando-o, adorando tudo que nós fizemos aqui em louvor e adoração. Agora eu estou em segredo com o meu Pai. E gasto um tempo precioso com Ele. Estou me formando na universidade onde o reitor é o Espírito Santo de Deus. Estou sendo fundamentado onde o coordenador da disciplina é o Deus Pai Todo-Poderoso. Estou sendo experimentado e aprendendo onde o conselheiro é Jesus, aquele que advoga em meu favor, orientador educacional. Amém, preciosos? Então, por que, afinal, ter uma vida de oração? Por amor ao Senhor, por amor aos perdidos, para eu ter graça, para eu ter unção, para eu ter condições, para eu ter uma resposta das coisas que eu busco. Um exemplo bem prático, por isso que eu pedi, eu já havia manifestado, já que gostaria de dar um testemunho para engrandecer o nome de Deus. E digo para vocês, ele está sendo uma bênção para nós lá no trabalho. Muito importante. Por que eu devo ter uma vida de oração? Por que eu devo gastar tempo com Deus? E como fazê-lo? As coisas no reino de Deus são bem práticas. E então eu vejo, concluindo com vocês, eu vejo vocês de uma forma muito prática. Vocês são uma máquina. Vocês são um potencial. Vocês, para mim, fazem a figura de uma locomotiva, embora já existam poucas, mas com muita lenha sendo colocada dentro. Cada um de vocês tem um potencial, especificamente para os jovens, mas ela serve para mim também, para minha esposa, para os mais velhos, né? Mas em especial a vocês. Vocês têm um caminho pela frente muito longo. Não desperdicem este tempo. Mas invistam em vocês mesmos. Se acheguem hoje diante do Senhor, peçam para o Espírito Santo acordar em vocês na madrugada e venham ter uma experiência com Deus. E aqueles que têm, orem para que outros que não têm, a tenham também. Nós estamos nos aproximando, e eu vejo que essa foi a tônica do Espírito Santo, nós estamos nos aproximando dos dias do fim. E haverá um derramar do Espírito Santo muito tremendo, e vocês são participantes desse derramar. Vocês que quiserem fazer desta palavra uma verdade na vida de vocês. Tenho certeza que aqui existem inúmeras conquistas de oração. Quem já teve uma resposta? Uma que seja. Vamos, olhem as mãos levantadas. Olhem que tremendo. E concluindo, como dizia uma irmã muito preciosa, concluindo, amados. Que coisa mais gostosa é estar na presença de quem nós gostamos, não é verdade? Você não gosta de andar com o seu amigo, com a sua amiga, com aquela irmãzinha que está de olho nela, gosta de andar próximo, não gosta de estar próximo dela, que ela esteja próxima de você? Jesus está de olho em você, anda próximo dele. O Espírito Santo está de olho em você, anda próximo, anda coladinho nele. Seja inteligente. Eu, o Senhor, os estou convidando para desfrutarem do melhor, diz o Senhor, do que eu tenho para dar a vocês. E o melhor, diz o Senhor esta noite, que eu tenho para dar para vocês, não está nessa terra, está na minha presença. Eu os estou convidando, venham e bebam de mim, venham e se alimentem de mim, venham e recebam de mim, diz o Senhor. E então vocês estarão capacitados para darem de mim para os outros. E nada vos será impossível, pois tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo fará. E eu zelo e velo sobre a minha palavra para a cumprir. E não sou o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, como falou o Tom, meu servo, assim diz o Senhor. Mas não passará a minha palavra, nem um tio, nem uma vírgula, nem um i. Nada deixará de ser cumprido. Eu vos encherei na medida em que vocês se achegarem a Deus. Espírito Santo enche vocês. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Senhor, eu te louvo pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E eu peço, Espírito Santo, que tu produza fruto desta palavra em nossos corações, no meu coração. Abençoo cada vida aqui presente. E peço, sopra sobre elas tua unção. Sopra um desejo ardente de serem cheios de Deus. Recebe neste momento, querido, tu que estás com teu coração ardente, recebe de Deus o que eu não posso te dar, mas o que Ele tem em abundância para te dar. E tu, Pai, recebe de nós toda a glória, toda a honra, todo louvor. Amém, preciosos? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que o Senhor lhes dê a paz e o fruto de vocês seja a 100 por 1. Amém, queridos?